Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 162. Manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo aos Coríntios. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima. Intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre Glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Comentários sobre a mensagem Manifestações Espirituais. É bem possível que tenhamos ouvido mais de uma vez as palavras reforma íntima. Quase sempre esse termo nos desperta a ideia de que tudo em nós está errado e necessita ser reformulado, ou então de que somos todos portadores somente de coisas negativas, coisas ruins que devem ser modificadas. Reforma quer dizer retificação, mudança, mas também quer dizer melhoria, aprimoramento, dar a melhor forma a alguma coisa. Quando nós dizemos que faremos uma reforma em nossa casa, não significa que ela está ruim. Pode simplesmente querer dizer que desejamos melhorá-la, ampliá-la, torná-la mais confortável. Então a reforma pode compreender uma repintura externa, porque a atual está começando a descascar ou até se encontra desbotada pelo longo tempo de exposição às intempéries. Ou até mesmo porque desejamos alterar a cor por outra que conceda melhor aparência ao imóvel. E durante uma inspeção para a reforma, nós poderemos descobrir que precisamos substituir o assoalho de um cômodo, uma parede, um pedaço do teto, quem sabe substituir algumas telhas quebradas, algumas calhas. Com certeza, haveremos de encontrar na casa que nos dispomos a reformar um cômodo quase ideal, que ao menos por hora não demanda nenhum retoque. É um lugar aconchegante, com boa iluminação, móveis bem dispostos, pintura excelente. Enfim, ali tudo está bem e não necessitará ser tocado, como dissemos, não agora. Assim também é quando falamos em reforma íntima, analisando as nossas disposições individuais, a nossa forma de ser, de pensar e de agir, nós vamos descobrir que temos defeitos, sim. Entretanto, temos também virtudes. Os defeitos são aqueles que devemos nos esmerar para nos libertarmos. Naturalmente, a pouco e pouco. E exatamente como a reforma de qualquer casa, quer seja por condições financeiras, quer seja por condições técnicas, não se faz de um dia para o outro. Tempo, esforço, atenção, é o que é exigido para irmos nos liberando de defeitos pequenos e grandes. É o ciúme que teima em aparecer, a impaciência que nos faz explodir por quase nada, o egoísmo falando mais alto. E como toda reforma tem a ver com uma certa desarrumação, sujeira de caliça, madeira, pó, quando iniciamos a reforma íntima, às vezes, vamos nos sentir como se tudo estivesse muito mal. Vai nos parecer que só temos defeitos e não vamos superá-los nunca. Paciência conosco. A natureza não dá saltos e vícios de muitos anos necessitarão de tempo para serem eliminados. Um dia, com a reforma completada, tudo estará arrumado, bem disposto, no lugar correto. E, é claro, nossa alma enfeitada com as flores viçosas, os vasos delicados das virtudes que conquistamos. Jesus, o Mestre, no intuito de nos incentivar à própria melhoria, ensinou que quem estivesse no telhado não descesse para o interior da casa, que quem estivesse no campo não retornasse para a cidade. O convite é no sentido de que, vencidas etapas, as pequenas deficiências, abolidos alguns erros, não nos permitamos cometê-los outra vez. Não nos permitamos retornar a cometer o mesmo equívoco, nem mesmo com a desculpa de só hoje, só agora. Pensemos a respeito. Iniciemos nossa reforma íntima e busquemos nosso engrandecimento espiritual. Entretanto, não desprezemos o que já conseguimos angariar diante daquele irmão que já conseguiu as qualidades mais expressivas. Sigamos trabalhando de acordo com as nossas possibilidades, porque Deus nos conhece em profundidade e sabe como utilizar melhor a todos nós para o trabalho do amor e da caridade.